Saúde.
A Câmara aprovou um projeto que obriga órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em todos os biomas, no lugar de legislações específicas. O repórter Antônio Vital explica as consequências.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, como a Lei da Mata Atlântica, mais restritiva em relação ao uso da terra para a produção rural. O projeto foi aprovado pelas comissões permanentes da Câmara em caráter terminativo, ou seja, não precisaria passar por votação no plenário, poderia seguir diretamente para o Senado. Um recurso assinado por 57 deputados, a maioria do PT, PSOL e Rede, pedia análise pelo plenário, com o argumento de que a proposta fragiliza a legislação ambiental. O recurso foi rejeitado pelo plenário por uma diferença de 148 votos, o que manteve o texto aprovado pelas comissões. O texto original, apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, tratava apenas da aplicação do Código Florestal nas áreas produtivas dos chamados campos de altitude, ecossistema localizado na região sul. O argumento é que aquelas áreas são exploradas há mais de 200 anos e que os produtores estavam sendo multados pelo IBAMA com base na legislação que protege a Mata Atlântica. Foi o que disse o deputado Alceu Moreira.
Não tem nenhum sentido. Aquela terra está desde 1740 antropizada. Ela tem utilização para lavoura, para criação de gado. E agora o nosso produtor está impedido com uma multa produzida pelo IBAMA sem nenhuma necessidade. Se tiver o gado em cima do campo e por acaso nascer uma essência nativa no meio do pasto, eles não permitem mais a utilização do campo, inclusive restringe a criação de gado. É um prejuízo criminoso.
O recurso que pedia análise do projeto pelo plenário teve como justificativa alterações feitas no texto original durante análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto final considera a área rural consolidada, portanto passível de regularização, todas as terras ocupadas antes de 22 de julho de 2008 e não restringe a medida aos campos de altitude. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos autores do recurso, o projeto permite desmatamento em outros biomas.
Tinha sido construído um acordo que recuperava o texto original do projeto para usar áreas nos campos de altitude do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O projeto foi completamente deturpado, aumentando aí a possibilidade de desmatamento, de uso para o agro, de áreas não florestais na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica.
O projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Beto Preto, do PSD do Paraná, defende a criação de uma subcomissão para acompanhar o encerramento da concessão da Malha Sul Ferroviária, que atende estados da região sul e se conecta a São Paulo. Ele defende o debate sobre trechos inoperantes e passivos da atual gestão.
Beto Preto também pede participação de órgãos de controle e representantes do setor na discussão sobre a nova concessão ferroviária. Ele salienta que o fortalecimento do modal é estratégico para o desenvolvimento logístico e econômico do país.
Agricultura.
Câmara regulariza áreas ocupadas com a criação de área de proteção ambiental do Jamanchim, no Pará. Saiba o que muda com a repórter Daniele Lessa.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a área da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a área de proteção ambiental chamada APA do Jamanchim, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O projeto, que foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelece que parte das áreas ocupadas por produtores rurais será retirada da Floresta Nacional e passará a integrar a nova APA, categoria ambiental menos restritiva, que permite ocupação humana e atividades econômicas sob determinadas regras. Ao defender a proposta, o deputado Enderson Pinto, do União do Pará, disse que as pessoas se instalaram no que hoje é a Floresta do Jamanchim porque existiam incentivos governamentais para desenvolver a economia da região.
Essas ocupações não aconteceram na clandestinidade, não foram invasões oportunistas, foram ocupações de boa-fé estimuladas por políticas públicas. E o que aconteceu depois? Essas pessoas acordaram de um dia para o outro, dentro de uma unidade de conservação de proteção integral.
O relator José Priante, do MDB do Pará, argumentou que o projeto busca enfrentar um conflito histórico na região entre preservação ambiental e ocupação consolidada da terra.
Dar um passo na pacificação e no ordenamento legal de uma área de profundo potencial sem avançar um metro na floresta. Nós estamos falando apenas de recategorizar uma área que já está antropizada durante muitos e muitos anos. Em muitas décadas.
Parlamentares contrários ao projeto afirmaram que a redução da área protegida pode aumentar a pressão sobre a Amazônia e estimular novas ocupações irregulares. A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, alertou sobre o agravamento dos eventos climáticos extremos, como secas e enchentes.
Em relação às unidades de conservação, que elas são cada vez mais necessárias diante dos extremos climáticos, das secas e das cheias que o tempo todo estão assolando várias unidades da Federação na Amazônia, inclusive o estado do Pará.
O texto também autoriza atividades de mineração dentro da Floresta Nacional e da Área de Proteção Ambiental, ponto criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que apresentou destaque para tirar esse trecho da proposta, mas foi rejeitado pelos parlamentares.
Porque o que está acontecendo aqui tem nome e sobrenome. É premiação da grilagem, é abertura de um precedente que vai fragilizar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É mais um atentado contra a possibilidade de que a gente mantenha a floresta em pé.
O projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanchim no Pará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a aprovação do texto que regulamenta o reajuste anual do piso salarial dos professores da educação básica pública. Ela reitera que a proposta define critérios permanentes e garante maior segurança jurídica.
Alice Portugal informa que o novo piso passará para R$ 5.130. A parlamentar pede a aprovação definitiva da medida no Senado e reforça a importância de ampliar os investimentos no Fundeb e na educação pública.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a condenação de um casal do interior de São Paulo por manter duas filhas em ensino domiciliar. A deputada classificou como absurda a posição da justiça em considerar o homeschooling como abandono intelectual.
No entendimento de Clarissa Tércio, o Estado pune os que não se submetem a conteúdos ideológicos. Ela afirma que a sentença fere o direito das famílias de educar seus filhos e pede ao Senado que ratifique o projeto do ensino domiciliar já aprovado na Câmara.
Cultura.
Câmara reconhece a importância da cultura country para Jaguariúna, cidade do estado de São Paulo. O repórter Antônio Vital tem as informações sobre a homenagem.
Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado. Em cowboy e boiadeiro, e mulher pra todo lado.
Projeto aprovado no plenário da Câmara confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country. Jaguariúna é uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, perto de Campinas, conhecida nacionalmente pelo Jaguariúna Rodeio Festival, realizado desde 1989, evento que reúne competições de rodeio, shows musicais e atrações ligadas ao universo sertanejo, o que atrai público de várias regiões do país. O projeto, apresentado pelo deputado Maurício Neves, do PP de São Paulo, justifica o título a partir da tradição da cidade ligada aos rodeios, à música sertaneja e à cultura do interior. De acordo com a justificativa, a cultura country faz parte da identidade da cidade e está presente não apenas nos rodeios, mas também na moda, na gastronomia, no turismo rural e em diferentes atividades econômicas locais. O projeto também destaca o impacto econômico do universo country na região. Durante o período do festival, as atividades movimentam mais de R$ 50 milhões na economia local, com geração de empregos e aumento do turismo. Relatora da proposta, a deputada Simone Marqueto, do PP de São Paulo, argumentou que a cultura country brasileira representa um modo de vida ligado às tradições do interior e ultrapassa o universo dos rodeios. No plenário, o relator foi o deputado Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe.
A cidade é historicamente ligada à cultura do interior, como forte tradição agrícola e pecuária, sendo o rodeio uma parte intrínseca dessa cultura. Mais do que um evento ou uma data do calendário, a cultura country em Jaguariúna é um modo de vida permanente. O estilo country está presente no cotidiano dos moradores, na moda, na culinária e nos empreendimentos locais. E a cidade amplia o seu potencial turístico com rodeios que valorizam a tradição rural e o estilo sertanejo moderno.
O projeto que confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country, seguiu para análise do Senado.
Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado.
Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto,
graça e paz, queridos irmãos, pastor. Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida, e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa, o nosso maravilhoso Graça, Maravilhosa Graça. E eu espero de todo o meu coração que você esteja bem, que eu esteja lhe encontrando em paz, desfrutando de plena saúde e perfeita paz. E se não estiver, eu espero de todo o meu coração que essa palavra lhe ajude, de alguma forma, a reposicionar a sua vida de fé, a sua visão espiritual, enfim, de alguma forma contribuir para a sua melhoria de vida. Eu espero mesmo, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração. Eu espero que este programa seja, de fato, uma bênção na sua vida. E eu estou aqui para isso. Meu interesse é que a sua vida seja uma grande bênção nas mãos de Deus. Ok? Vamos lá. Então, antes quero mandar um abraço para você que me ouve em qualquer lugar deste mundo, deste planeta. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre os tempos dos fins. E já antecipando, é interessante a gente observar, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Então agora eu posso estar sendo ouvido em qualquer parte do mundo, através da internet. As ondas do rádio chegam muito longe, mas há muito tempo atrás eu recebi notícia de alguém que estava ouvindo o programa na Europa, pelo rádio, irmão. Então, atravessando o mundo, né? Mas na internet a gente chega em qualquer parte do mundo que alguém ligar à internet. Então, agora não tem mais limites para o evangelho chegar, para as pessoas se comunicarem, as aviões de um lado para outro o tempo todo, navios, barcos, enfim, carros, né? Então, tudo aquilo que a Bíblia falou está se cumprindo. Dito isso, vamos orar e na sequência a gente faz a nossa meditação. Papai querido, queria te pedir que o Senhor abraçasse agora. Eu mandei um abraço para os meus irmãos, mas eu queria que o Senhor desse um abraço também em cada um deles. Que o Senhor abraçasse a família desse irmão, dessa irmã que me ouve agora. E que o Senhor faça a sua santa vontade, cumpra a sua santa vontade na nossa vida. Abrace-me também a mim, a minha família. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Mas muitas vezes, Senhor, nós, mesmo debaixo do teu cuidado, nós nos afastamos por conta própria, por negligência, por rebeldia. E quando isso acontece, o preço é alto. Mas nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a permanecer debaixo da tua mão. Que o Senhor nos guarde livre de todo o mal. Pai, neste momento, eu sei que tem alguém me ouvindo agora que está aflito, que está aperreado da vida. Sim, Senhor. Que o Senhor remova o aperreio, que o Senhor remova a perturbação, que o Senhor remova a doença, a enfermidade do corpo, a doença da alma, as feridas da alma, que o Senhor ajude essa pessoa a lançar fora, que o Senhor ilumine o coração delas. Muitas vezes, Senhor, as pessoas estão vivendo uma vida de angústias, de aflições, em decorrência de falta de perdão, de rancor, de sentimentos negativos que carregam dentro de si. Eu te peço que o Senhor ilumine essas pessoas. Às vezes a falta de perdão, por mais difícil, por mais que a falta de perdão, Senhor, seja justificável, por mais que a pessoa tenha razão em não querer perdoar, mas que o Senhor mostre para ela a necessidade de perdoar. E o Senhor ajude essa pessoa a perdoar, para que ela se livre desse mal, até da doença física, Senhor, que veio em decorrência do sentimento ruim no coração. Muitos aqui, Senhor, que me ouvem, estão passando por esses momentos terríveis da vida. Mulheres que foram violentadas, homens também, quando criança, e que carregam a dor, a vergonha até hoje. Que o Senhor os liberte. Liberte, Pai. Livre essas pessoas desse peso terrível. E dê a elas uma nova condição de vida. E que o Senhor não deixe mais que o inimigo continue fustigando a vida delas, trucidando o futuro delas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos lá então, vamos dizendo ainda: Espírito Santo, nós não podemos fazer esse programa sem a tua ajuda, sem a tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor me fortaleça, dê-me a mim a boca para falar, dê-me boca de Deus neste momento, e dê ouvidos aos meus irmãos, de forma que saiamos edificados e fortalecidos na nossa fé santíssima. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, amados, vamos lá então, vamos meditar. Hoje eu quero falar, o meu tema hoje é uma pergunta. Nós estamos realmente vivendo os tempos dos fins. Estes são os últimos dias bíblicos. É o nosso tema, que começa com a pergunta: o que é que você acha, meu irmão, minha irmã? Você acha que nós estamos vivendo os últimos dias descritos na Bíblia, conforme as palavras proféticas da Bíblia? Ou isso é só enganação? Você acredita que um dia tudo isso vai chegar ao fim? Ou que a vida vai continuar dessa forma e através das gerações? Mas hoje vamos meditar um pouco sobre esse assunto. Quando nós falamos, irmãos, a respeito disso, quando nós trazemos esses momentos, esse tipo de reflexão, é importante você entender que, se de um lado esse tipo de reflexão traz para nós um certo tom até de tristeza para alguns, mas para outros traz alegria, e na verdade deveria trazer alegria para todos, né? Porque na medida em que a gente constata que aquilo que as escrituras falam se cumpre integralmente, nós podemos então ter mais convicção, mais certeza a respeito das coisas de Deus, a respeito da Bíblia, que a Bíblia não erra, né? Nós cremos na inerrância das escrituras, isto é, as escrituras não erram. O homem erra, mas as escrituras não. Por isso que Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. E nós devemos olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. Hoje eu quero convidar você a olhar para o mundo ao nosso redor. Ao ligarmos a televisão ou abrirmos a internet, né, deparamos-nos com um cenário de incertezas, de dúvidas, guerras, desastres, confusões, desastres naturais, crises e a frieza nos corações humanos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, por aí vai. Irmãos contra irmãos, são a confusão. O certo se tornando errado e o errado se tornando certo cada dia mais. Homens já não sabem se são mulheres, mulheres já não sabem se são homens. E a confusão aumenta a cada dia. Tem homens, pessoas, seres humanos achando que são animais num corpo de homem. É assim que o mundo está. Além disso, tem outros pontos importantes que nós não podemos desconsiderar quando nós temos que responder a esta pergunta: nós estamos realmente vivendo nos tempos do fim? Em Mateus capítulo 24, versos 6 a 8, diz assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou é importante que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós vemos aí que Jesus estava alertando: olha, tudo isso vai estar acontecendo, é o princípio das dores. Então, por essa linha de raciocínio, irmãos, pessoalmente eu entendo que nós estamos vivendo esse tempo, o princípio das dores. É o começo do fim. Preste muita atenção à expressão que Jesus fala, o princípio das dores. A Bíblia Sagrada jamais escondeu que o mundo passaria por dificuldades. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5, ele nos fala exatamente do comportamento humano nos últimos tempos. Ele diz como que seriam os homens dos últimos tempos. Veja que ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, amantes dos bens mais do que de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes foge. Então, amados, nós estamos vendo isso ou não? Nós estamos vendo tempos difíceis? Sim. Por que que os tempos são difíceis? Ele diz: os tempos serão difíceis porque os homens serão amantes de si mesmos, isto é, serão egoístas, né? Serão avarentos. O que é avarento? É aquele que luta, que vende a mãe para adquirir bens materiais. Presunçosos, soberbos, blasfemos, que se levantam contra Deus, né? Desobedientes a pais e mães, nós estamos vendo isso. Ingratos, pessoas que recebem favor, mas esquecem. Pessoas que recebem bênçãos, mas esquecem. Esse favor, seja da parte de Deus, seja da parte dos homens. Profanos, é aqueles que não consideram mais o sagrado, as coisas sagradas, passam por cima. Eu já fiz uma ministração a respeito só desses, do significado dessas palavras. Eu fiz, eu acho que no ano passado eu fiz essa ministração. Talvez seja o caso da gente trazer de novo para cá. Então serão amantes dos bens mais do que de Deus. É tudo que nós estamos vendo, irmãos. As pessoas fazem qualquer coisa para ficarem endinheiradas, para adquirir bens, para viver uma vida que aparente algo mais do que aquilo que elas são. E ele fala de rumores de guerra e dessas coisas tudo, mas você pode perguntar então: pastor, mas sempre tem havido guerras, sempre tem havido terremotos, sempre tem havido falsos profetas ao longo de toda a história. É verdade. Contudo, o que as escrituras nos alertam é para o aumento, para a intensidade, para a frequência com que esses sinais se multiplicariam. Então nós temos visto, né, também, além disso, coisas que indicariam o tempo final, é a inversão de valores morais que nós estamos vendo hoje. Como eu falei lá no início, as coisas estão muito loucas. Os princípios judaico-cristãos estão todos sendo destruídos por narrativas ideológicas, né? E a coisa está apertando, né? Nós vemos recentemente um juiz que mandou prender o pai e a mãe de duas meninas porque eles não botaram ela na escola, porque a escola ensinava ideologias contrárias aos princípios deles. Mas eles educaram, deram educação para as meninas, elas muito bem preparadas, mesmo assim o juiz mandou prender. Então é o Estado, o poder entrando na casa, dizendo como que os pais devem educar os filhos, entregando a educação dos filhos na mão do Estado, e o Estado está corrompido. Quando eu falo Estado, irmão, no caso eu moro no Acre, não é o Estado do Acre, mas o Estado, o poder constituído, né, aquele que está ali para ser o elemento de apaziguamento, né, de conduta, de equilíbrio na sociedade. Mas hoje o Estado tomou partido, tomou um lado, apoiou um lado, deixou o outro de lado. Isso é muito ruim. Lembrando, o Estado que eu estou falando é o poder constituído, né, o aparato das instituições públicas no Brasil inteiro. Não estou falando de Acre, estou falando do Estado como instituição. Ok, mas vamos seguir. Então, nós temos visto guerras, as famílias se desfazendo. Irmão, que coisa louca, né? O crime dominando. O crime hoje já tem mais um referencial de maior respeito do que a própria polícia, né? Então, está assim, o Estado já não manda mais na segurança pública, o crime já invadiu, já dominou. Autoridades corrompidas, envolvidas com o crime, nós temos visto isso nos jornais o tempo todo. Então, essas coisas, irmãos, para mim não são surpresas. Claro que eu fico triste de ver, eu fico muito triste de ver essas coisas acontecendo no meu país, no meu estado, e agora eu falo de estado geográfico, né? Mas são coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Países que a gente olhava e eram referências de honestidade, de hombridade, tudo. Claro, as pessoas ainda são honestas, mas de vez em quando está saindo aí escândalos das autoridades desses países. Então, isso revela aquilo que a Bíblia diz, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que acredita no homem, que põe na força do seu braço a sua confiança. Bendito é o homem que acredita, que confia no Senhor, que põe a sua confiança no Senhor. Vamos lá, vamos continuar. Desculpe. Então, o mundo tenta nos anestesiar, tenta chamar a nossa atenção, nos distrair principalmente, irmão. Hoje, distração é o que não falta para todos nós. Eu mesmo tenho vigiado muito, porque de vez em quando eu me pego totalmente distraído, fazendo coisas que eu não preciso fazer, né? E deixando de fazer coisas mais importantes. Então, a Bíblia fala em Lucas 21, 25 ao 26, diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, nações em perplexidade, né, sem entender o que está acontecendo, pelo bramido do mar e das ondas. Irmãos, quando eu vejo esse negócio, essa expressão perplexa, né, pelo bramido do mar, o rugido do mar, né, e das ondas, eu só penso no tsunami. Nós já tivemos um aí há uns anos atrás, mas há muita indicação de que haverão outros, de que haverá outros tsunamis. Inclusive tem suspeitas muito grandes de tsunamis que vão surgir a partir de vulcões que vão explodir no fundo do mar, principalmente no fundo do mar do Japão, né? Diz que são coisas assim absurdas, que se realmente isso acontecer vai matar muita gente. Então, essa angústia e a perplexidade que Jesus descreveu há 2000 anos atrás são exatamente as manchetes dos jornais que nós estamos vendo hoje. A humanidade está assustada com o futuro, buscando respostas onde não há. E irmãos, eu tenho lido algumas coisas assim, informando que os cientistas mais sérios, eles sabem que as coisas estão desmoronando, que a Terra caminha para o fim. Tem alguns até dizendo que a vida humana vai se extinguir. Não vai, porque Deus não vai deixar. Mas aquilo que eles, como cientistas, estão vendo, está marchando, está apontando para isso. Então a humanidade está assustadíssima com o futuro. Ela está buscando resposta onde não tem, porque a resposta está em Deus. Agora, no início nós fizemos a pergunta que foi: nós estamos realmente vivendo nos tempos do fim? Respondendo de forma clara e objetiva a nossa pergunta inicial, a resposta é sim. À luz das Escrituras, nós estamos vivendo o cumprimento dos sinais que realmente antecedem a volta de Cristo, a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, do meu ponto de vista, não há dúvida. A Bíblia não nos foi dada, irmãos, para gerar desespero ou pânico, mas ela foi nos dada para nos despertar, para que possamos discernir os tempos, assim como aprendemos a discernir as estações do ano. Como está escrito em Romanos, Romanos capítulo 13, verso 11, ele diz, o apóstolo Paulo diz, e digo, conhecendo o tempo, que já... Desculpe, irmão. Que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, tempo está mais próximo. No entanto, o sinal mais glorioso e definitivo do fim não é um terremoto ou uma guerra. É o anúncio da graça. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus nos dá a certeza de quando o fim realmente chegará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Agora tem uma questão. Lembra que eu falei para vocês sobre lá no começo do programa? Eu falei que a ciência se multiplicaria, né, conforme o profeta Isaías falou. Nós temos visto isso. Hoje, como eu falei também no começo, não sei se vocês lembram, mas é que eu estou falando aqui, eu posso estar ouvindo, estar sendo ouvido em qualquer parte do mundo através da internet. Então o evangelho está sendo pregado em todo canto. Claro que tem países que não, a internet não chega, a nossa internet não chega lá porque os governantes não deixam. Ela é controlada, assim como o atual presidente quer controlar a internet. O presidente Lula quer controlar, soltou até um decreto aí para fazer isso. Mas nós não devemos aceitar essas coisas. O povo tem que ter liberdade para expressar, para falar aquilo que precisa ser falado. Infelizmente, nós estamos chegando, cambiando, né, para esse fim. Meu Deus. É difícil, irmãos. Quanto mais a gente vai lendo, mais vai vendo que... Quanto mais a gente vai se informando, mais a gente vai vendo e percebendo o cumprimento das Escrituras. Por isso que eu falei para vocês, de um lado dá uma tristeza, né? De ver que os governantes estão fazendo assim com a gente, né? Com o povo. Mas isso tudo faz parte de um sistema. Um sistema que está alinhado com o sentimento, com o ideal do anticristo, é destruir tudo aquilo que diz respeito a Deus e a Cristo Jesus. Esse é o propósito. Então nós chegamos no momento em que todos nós precisamos tomar a decisão. O Senhor não quer apenas que você saiba quando Ele vai voltar, até porque esse dia ninguém vai saber, né? Nós estamos falando apenas dos tempos, dos sinais dos tempos. Mas como você será encontrado quando este grande dia chegar? O que você tem feito da sua vida? Que tipo de conduta você tem adotado? Estamos tão ocupados com as coisas desta terra, trabalho, contas, correrias, vaidades, né, que nossos olhos se voltaram apenas para o chão. No entanto, a Bíblia nos convida a erguer a cabeça. Como diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. tudo isso está acontecendo. Nós estamos vendo, nós temos visto. Se os sinais testificam que o fim está próximo, isso significa que a eternidade está logo ali. E a eternidade não é uma brincadeira, é um destino eterno. Aquele que rejeita a Cristo caminha para longe da luz. Mas aquele que reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador, esse tem a garantia da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, não deixe a sua alma para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. A vida humana é frágil, é tão frágil, né, irmãos? É tão frágil mesmo. A Bíblia diz que ela é como a relva do campo, que hoje brota e amanhã murcha. Se você ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração, como diz o apóstolo Paulo também escrevendo aos Romanos, né? Abre seus olhos espirituais. Deixe de lado o orgulho, o pecado, as mágoas, a indiferença. Olhe para o céu e reconheça que Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja preparada. Mas qual a igreja que está preparada? No meio da igreja que os nossos olhos veem, existe uma igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo. No meio da igreja que nós temos visto fazer tantas coisas reprováveis, existem homens e mulheres que são fiéis a Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, que temem ao Senhor, que verdadeiramente entregaram a sua vida, o seu destino nas mãos do Senhor e se dispuseram a permitir que o Senhor mesmo governe as suas vidas. Essa é a igreja que vai subir. A Bíblia fala que um dia a trombeta irá tocar e aqueles que estão nessa condição de ser igreja, a igreja santa, não a igreja que aparece de qualquer jeito, mas a igreja que realmente faz a vontade do Pai. E aqui eu não estou falando de placas de igreja, estou falando de pessoas que estão espalhadas nas placas, que estão por trás das placas. Irmãos, Jesus virá. E ele virá buscar o povo que é seu, cujo coração é dele. O seu coração é de Jesus. E veja que quando eu falo seu coração é de Jesus, eu não estou falando de Jesus ter dominado o seu coração, mas é de você ter entregado o seu coração a ele. É disso que eu estou falando. Se você não fez isso, hoje é hora, hoje é o dia, hoje é o agora. Faça isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu coração a Jesus. Convide Jesus para entrar na sua vida. Deixe que ele se torne o seu Senhor e o seu Salvador. E quando tudo isso passar, você estará na eternidade com ele. E esse é o meu desejo, que assim seja com você. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa! e mais sucessos. E Tome Música.
Todo mundo gosta.
Difusora. Deixa. Fale quem quiser falar, meu bem. Deixa. Deixa o coração falar também. Porque ele tem razão demais quando se queixa. Então a gente deixa, 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 deixa. Ninguém vive mais do que uma vez. Deixa. Diz que sim pra não dizer talvez. Deixa, deixa, deixa. A paixão também existe. Ficar triste.
quase nada vai fazer o sol levantar, vai fazer o dia nascer.
Certa, Difusora.
18 horas e 41 minutos.
Da manhã te dissolva, seu vampiro de filme espaço.
foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, vem de garro que hoje é sopa, menina, mas quem vai nos julgar? Cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver espaço pela banca de jornal.
Difusora.
Oh, amor, ultimamente eu tô com aqui em saudade. Oh, amor, chega baixou a minha imunidade. Sem teu óbvio, teu cheiro, teu jeito, teu tempo tá tão, tão ruim. Coração anda debilitado, só tenho remédio. O seu mozão sobreviver precisa de vitamina C.
Chega minha vida, chega minha cama, chega meu ouvidinho falando que me dá. Chega e confia comigo, chega tudo que eu preciso. Chega minha vida, chega minha cama, chega meu ouvidinho falando que me ama. Chega e confia comigo, chega tudo que eu preciso.
Quando sou eu, menos demais, aquelas coisas que a gente sabe demais.
É sucesso, bebê!
Vamos!
Vai, Duzão!
Oh, amor, ultimamente eu tô fraquinho de saudade. Oh, amor, chega baixou a minha imunidade.
Sem teu
love! Sem teu love, teu cheiro, teu jeito, teu Deus, tá tão ruim. Coração anda debilitado, só tenho remédio pra mim. O seu dos vão sobreviver, precisar de vitamina C.
É assim, ó.
Será minha vida, será minha cama, ser o meu ouvidinho falando que me ama. Ser de coxinha comigo, ser é tudo que eu preciso.
Será minha vida, será minha cama,
é assim,
ser
o meu ouvidinho falando que me ama.
Ser de coxinha comigo, ser é tudo que eu preciso.
Vai,
ser na minha vida,
ser na minha cama, o quê? Ser de coxinha.
Pensa numa coxinha gostosa.
Eu só preciso disso hoje no Pôr do Suel.
Ser na minha vida, ser na minha cama, ser no meu ouvidinho falando que me ama. Ser de coxinha comigo, ser é tudo que eu preciso.
Obrigado, Menos é Mais!
Menos é, tamo junto, meu pai.